A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Aê, aê.
Deixei, musicão! Vai lá, Kessinha, continua a melódia.
Nem. Deixa quem sabe cantar.
A vida do A vida do viajante com Gonzagão e Gonzaguinha. Não podia ser diferente, meu amigo desocupado, ouvinte fiel do Radiofobia, que depois de 17 programas, continua junto aqui com essa trupe de malucos, ouvindo o nosso programa disfarçado de podcast no melhor estilo internetal. Eu sou o Léo Lopes, o gerente deste berimbau hoje animado aqui, metalizado, e na presença de meus amigos, trazendo um programa diferente, um programa num formato totalmente alternativo. Hoje temos então aqui o nosso agregado que esteve no Radiofobia 9 e volta hoje para participar deste programa especial, diretamente do blog do Dizem, meu amigo Rodrigo Barnables. Tá bom, Barninha?
Olá, tudo bem?
Tudo bem, e você, como está?
Beleza, tudo bem?
Tudo bem, como vai?
Rodrigo Barnabé, que é um grandíssimo de um viajado, uma pessoa que tem experiência aí pelos quatro cantos do planeta, que nos deu a inspiração para a gente fazer esse programa sobre sobre viagens, não é verdade, Barnabé?
É o que dizem, né? Dizem que hoje a gente vai viajar um pouco aí pelas estradas desse país e desse mundo.
Você, desde jovem, você soube que daria para um bom viajante?
Eu, desde jovem, não daria para um bom viajante. Não dei, na verdade. E em 2004 eu descobri algumas oportunidades, vi que elas não eram tão difíceis assim de serem concluídas, ser cumpridas.
Tô bem.
Passei a ser e sou até hoje
um viajante.
Às vezes eu viajo um pouco, mas
tá sempre viajando, né? Sempre viajando. Muito bem. E o Barna, que é muito nosso amigo, convidou hoje, na verdade, eu convidei, porque ele também é muito meu amigo, o nosso querido Rafa Borges, pela primeira vez hoje, mais um agregado do Radiofobia, senhoras e senhores. E aí, Rafa, beleza?
Beleza, prazer aí.
Muito legal estar aqui, Lopes, Kessa, Barna, que dizem que é necessário ter uma conversa com a gerência, né? Para isso que a gente está aqui.
Exatamente. Sem conversa com a gerência, não pode participar desse programa. Começando um Radiofobia especial sobre viagens. Hoje é primeira parte. Nós vamos centralizar nos albergues, vamos falar dos mochileiros, você quer ir para o exterior. É uma série de programas que a gente vai aproveitar a experiência que o Barna e o Rafa têm como mochileiros aí alternativos por vários países do mundo, também do Brasil. A gente gravou esse programa hoje como um piloto, na verdade, como o início dessa série sobre viagens, que na verdade, se a gente continuar viajando, a tendência é que não termine, né, Barna?
A ideia é cada vez explorar mais esse tema aí, em cada programa, tratar de assuntos diferentes aí, porque viagem não tem fim, né?
Exatamente. A gente tá falando agora mais hoje, centralizamos mais nos mochileiros, nos albergues. A gente vai depois abordar também os micos das viagens, as coisas inesquecíveis, os pontos bacanas, enfim. Vai ter programa aí pra 2010 a gente explorar à vontade.
Talvez essa... a gente convide até umas mochileiras pra fazer uns striptease no rádio.
Ah, aqui, vamos. Na verdade, musiquinha de strip agora. Por que não, né? Quem sabe.
Por que não, né?
A gente não inova agora no mundo do rádio. Mas antes de falar de começar o nosso programa, que começa já como um bate-papo entre mim, Barna, Rafa e no meio da entrevista, Laurito aparece do nada. Vamos aqui agradecer todos os nossos ouvintes pela repercussão fantástica do Radiofobia 16, da nossa entrevista com o nosso querido Guilherme Briggs, que eu devo dizer, foi a entrevista mais ouvida de 16 edições do programa, que começou em fevereiro de 2009. Recebemos aqui porrilhões de e-mails e comentários, batemos o recorde de comentários também no site. Não vamos conseguir ler tudo agora também, mas eu separei aqui um e-mail que eu acho que representa a maioria daqueles que mandaram o e-mail falando da entrevista com Guilherme Briggs, que eu agradeço também mais uma vez nosso querido Gui por ter aberto o seu coração. Foi uma entrevista muito humana, todo mundo falou sobre isso. Pô, que legal, vocês saíram um pouco daquela questão técnica da dublagem e tal e focaram mais na vida do cara, nas características do cara. O cara é muito humano, gente boa pra caramba, e realmente a gente fica muito feliz de saber que o nosso objetivo de fazer uma entrevista diferente foi alcançado. Então, vamos aqui para o nosso único e-mail que nós vamos ler, mas que representa bem como foi a reação do público do Radiofobia, que não é feito apenas de retardados e mongoloides, mas algumas pessoas também que têm o mínimo de inteligência e fizeram comentários como este que vamos ler neste momento. Ronald Luiz, 25 anos, lá de Fortaleza, no Ceará, que escreveu pra gente o seguinte: parabéns pelo excelente cast, foi o primeiro que escutei e fui fisgado. Com tantos podcasts, é difícil arrumar tempo pra ouvir novos podcasts, mas valeu a pena perder meu tempo ouvindo vocês. Admiro o trabalho do Guilherme Briggs e principalmente ele como pessoa. Muito bacana o conselho do Briggs para os solteiros para procurarem ser amigos de seus namorados ou namoradas. Isso é mais do que suficiente para viverem uma história de amor. Quanto a ter filhos, apesar de ter apenas 25 anos, já estou casado há dois com minha amada esposa Mariana e não me arrependo, afinal casei com minha melhor amiga. Pretendo também ser pai jovem e viver a felicidade em família. Acompanharei o Radiofobia sempre que possível. Um grande abraço do seu mais novo ouvinte, Ronald do Nascimento, de Fortaleza, no Ceará. Bacana, né, Kessinha?
Muito bom. O Ronald, ele pegou o espírito da entrevista do Guilherme Briggs, né? Mesmo? Pegou o sentido que deu a conversa que a gente teve com ele e demonstrou todo... Ele resumiu o que todo mundo achou do
nosso trabalho. Fez uma síntese, né, bastante sucinta do que foi a entrevista com o Guilherme Briggs.
Uma síntese bastante sintética.
Muito bem, Kessa, como sempre, fechando com chave de merda o seu comentário deste e-mail, como sempre faz, com muito garbo e elegância. E temos uma novidade! Atenção, parem as rotativas, as rotatórias e freia. Nós, a partir de agora, temos um departamento comercial no Radiofobia, senhoras e senhores. Vamos começar a fazer com que esta bagaça dê o mínimo de dinheiro pra poder pagar pelo menos o servidor.
Momento ticlin, hein?
Momento ticlin agora. Você, se quiser, você aí que ouve, pequeno empresário, você que tem um pequeno business, ou você que tem um podruto que gostaria que a gente falasse bem dele, afinal, mesmo que o produto seja uma merda, nós vamos falar bem, porque você vai estar pagando por isso. Você pode mandar o seu e-mail e vamos mandar uma proposta de anúncio no Radiofobia. E você, se quiser, se for maluco o suficiente para anunciar essa bagaça, qual é o nosso mais novo e-mail, que assim é?
comercial@radiofobia.com.br.
Muito bem. Temos aqui um depoimento de alguém que anunciou no Radiofobia e já tem aqui o seu verdadeiro relato do que é o Radiofobia hoje, sem dúvida nenhuma. Manuca, por favor, seu depoimento.
O Radiofobia hoje,
sem dúvida nenhuma, é a mídia, ele é a coqueluche do mercado. E aqui o público é o nosso alvo, é esse aqui.
O Radiofobia é isso.
É patrocínio, é demonstração da marca e tá na evidência.
Tá vendo só? Tá vendo? Está na evidência. Muito bem. E se você quiser também, continue mandando seu e-mail para onde? Para ser lido lhes no programa, que está?
Nosso e-mail é o podcast@radiofobia.com.br.
No final do ano, dezembro e janeiro, teremos sim Radiofobia, porém teremos num formato diferente. O Radiofobia vai ser gravado ao vivo, mas vai ser gravado assim, como se nós estivéssemos realmente num estúdio de rádio, com vinhetas ao vivo, trilhas ao vivo, com as músicas tocando, 4 blocos de 15 minutos tocando música. Vão ser 4 programas sobre 4 estilos musicais diferentes. Pois a gente vai mostrar que nós somos bons para caralho e fazemos esta merda do jeito que bem entendemos. E se quisermos, a gente vai dar o formato de programa de rádio para este programa. Não é mesmo, meu amigo Kessa?
E tenho dito.
E tem 4 ditos também que poderão participar, porque cada um desses programas terá a participação especial de um ouvinte do Radiofobia.
Muito bem.
Então, se você, ouvinte do Radiofobia, é maluco o suficiente para aguentar 1 hora aqui neste programa, mande seu e-mail para podcast@radiofobia.com.br e aí você complete a frase. O Radiofobia é um programa... 3 pontinhos. Aqueles que responderem da maneira mais idiota receberão o convite para participar das gravações dos 4 radiofobias especiais de fim de ano, que vão ser realizadas no mês de novembro, 2 delas no final de novembro e 2 delas no comecinho de dezembro, porque os 2 programas de dezembro e os 2 programas de janeiro já vão ficar aqui gravados, prontinhos, porque afinal de contas vamos tirar as nossas merecidas férias, não é mesmo, meu amigo? United States Pardinho, e depois vamos também para Cancun, né? Vamos para Cancun de quem, Luquessa?
Veja bem, em Cancun de bêbado não tem dono, né?
É o que dizem, né, Barna?
Pois é.
Dizem. De bêbado não tem
dono. Então tá bom. Vamos nessa então, Rafa e Barninha, vamos falar das viadas. Ai, meu Deus, eu insisto em falar errado. Vamos falar das viagens?
Como diz o frentista, onde eu ponho do posto aqui do lado de casa aqui, só se for agora.
Então vamos, Nelson. Rafa.
Sou eu.
Espero que a experiência não tenha sido muito traumatizante pra você.
Não, imagina, o Barna tava me dando apoio.
Pelo menos você não teve que mandar o cheque pra descontar do outro lado do planeta. Ouva o programa agora, vamos falar das viagens. Até já.
Íntimo.
Radiofobia, 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 radiofobia.
Vamos começar esse bate-papo agora falando de que tipo de viagem a gente tá falando aqui. Porque tem aquela viagem de família, que o cara sai, feriado, pega aquela puta daquele erro no aeroporto, resolve levar os filhos, a mulher, ou o cara que junta uma grana e vai sair de férias e... Vamos explicar para o nosso ouvinte retardado aqui do Radiofobia se é para esse público que nós estamos fazendo agora essa série de programas ou se é para um perfil de viajante diferente, Rodrigão.
É para um perfil diferente. A gente não está falando de famílias. A gente está falando provavelmente de futuras famílias que você pode fazer viajando com uma mochila nas costas.
Mas nós estamos falando então do perfil, a partir de agora, do viajante aventureiro, então.
Viajante aventureiro, dizem, né?
Dizem. É o viajante que resolve sair pro mundo ou falar assim, não, vou conhecer determinada cidade que eu não conheço, determinado país. Pode ser, por exemplo, aqui perto, por exemplo. Se o cara tá aqui no estado de São Paulo, fala, eu quero ir, sei lá, fazer rafting
Ourinhos.
Brotas, sei lá, tá valendo. Desde que ele bote uma mochila nas costas, pegue o buzu, vamos embora. Esse é o aventureiro que nós vamos focar aqui no nosso programa hoje.
Na verdade assim, o que a gente vai mostrar hoje aqui, que é viajar, né, no sentido de viajar mesmo, né, tem vários sentidos de viajar. não é assim também uma coisa de outro mundo. Pô, tem gente que tem medo de viajar sozinha, tem gente que não quer, tem gente, muita gente que acha que é caro, tem muita gente que acha que não tem dinheiro para viajar, mas na verdade a gente vai mostrar que se você tem um pouco de vontade aí, se você trabalha, se você junta uma graninha por ano aí para poder tirar umas férias, dá para fazer coisa bem bacana, coisas que eu e o Rafa a gente já há algum tempo aí começou com bastante vontade e pouquíssima experiência, né? A gente não perguntou pra ninguém como é que era, a gente simplesmente foi se metendo nas aventuras aí. E a gente quer mostrar aí pro pessoal como é que a gente explora, como é que a gente aproveita, assim, ao máximo os lugares que a gente vai com pouco, né? Com pouco recurso, com pouca grana.
A verdade, você falou bem aí, Lopes, é que realmente todo mundo pode ser um viajante alternativo, né? Mas tem que ter determinado, tem que se encaixar dentro de um perfil, né? Tem que ter um perfil.
Então vamos falar sobre isso. Quer dizer, eu, por exemplo, não posso chegar, eu que eu digo genérico, eu genérico. Eu não posso chegar e falar assim, quero viajar da noite pro dia. Eu tenho que ter um mínimo de preparação.
Tem que ter. Você tem que ver se você dá pra coisa ou se você não dá pra coisa, né?
Tem que saber se você dá pra um bom viajante ou não, na verdade.
Exatamente.
Se dá pra um bom mochileiro.
Depois você acaba sabendo.
Muito bem. E aí você vai saber com a experiência depois.
Exatamente.
Tá, mas a princípio o cara precisa ter, então, a primeira coisa, ele precisa ter a vontade de sair, tirar a bunda da cadeira e falar que vai conhecer um lugar que ele não conhece.
Eu acho que o principal ponto é você tem que ser um cara, uma pessoa curiosa, né? Curiosa para conhecer, explorar lugares diferentes e principalmente acho que o perfil do viajante alternativo, mochileiro, é aquele cara que gosta de conhecer pessoas, né? Conhecer lugares, porque ou ele invariavelmente está sozinho ou no máximo acompanhado de mais alguém, né? Então ele está aí no mundo para conhecer gente nova e lugares novos de maneiras barata e alternativa.
Muito bem, então vamos esclarecer um negócio para o ouvinte retardado do Radiofobia. Se você é tímido, se você não gosta de conviver com pessoas, se você, enfim, não se encaixa no perfil, desligue esse podcast agora e vai assistir qualquer coisa na televisão. Foda-se, vai embora daqui porque esse programa não é pra você. Agora...
Parece o Luciano Huck.
Exatamente. Agora, se você é o cara que quer se aventurar, é o cara que já gosta aí de conhecer pessoas diferentes, o cara que entra numa turma e... vai, lógico, ter dificuldades mais ou menos, dependendo da turma, mas aquele cara que gosta de fazer amigos e encarar um desafio, a partir de agora, esse programa é para você. Então, primeira coisa, Rafinha Borges e Rodrigo Barnabé. Qual é o item fundamental e necessário para aquele que quer começar a sua vida de aventuras?
E aí, Rafinha? Quer dar a sua dica primeiro?
Pode ir, Barna, pode ir.
Agora eu vou ficar jogando pro outro agora.
É gol! Não, na verdade é o seguinte, Eu acho que assim, o fazer o mochilão, né? Fazer a. Eles chamam de mochilão. Eles, eu, nós todos, né? Chamam de mochilão. Não é só o fato de sair pra viajar. A gente, sempre que vai viajar, tem que tentar aproveitar ao máximo o lugar onde você tá, né? Conhecer gente nova, assim, depende do lugar onde você tá. Fazer um pouco mais de amizade, andar bastante. Andar como se fosse, como se você morasse naquele lugar. Entendeu? Tentar pegar o busão que passa na avenida e ir perguntando pras pessoas, frequentar os lugares locais, não ficar naqueles passeios de turista. Eu acho que assim, o passeio de turista, ele é válido quando, primeiro, você não conhece zero o lugar, você pode fazer um city tour ou fazer um passeio assim que todo mundo faz. Mas eu acho que assim, explorar aqueles lugares que não tem 500 milhões de turistas andando e tirando foto, entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa...
O importante é você se preparar minimamente, né? Então, principalmente se você vai para fora do país, né? Você vai conhecer uma cultura diferente, você vai para um país que não fala a sua língua pátria, né? Então é importante que você se prepare, porque você está sujeito a encontrar todos os tipos de pessoas possíveis e ir para qualquer lugar que seja diferente da sua rotina. Então, você conhecer um pouco da algumas frases básicas para se comunicar.
Se você estiver em um país, né, diferente, alternativo, né? Ah,
então, peraí, vamos começar então, falar um pouco do equipamento, vamos dizer assim, do mochileiro, tá? Então, lógico, mochileiro primeiro tem que ter sua mochila.
Ou não.
Ou não. Então ele vai carregar as coisas aonde? Na sacolinha da avó.
Na mala.
Mas ele tem que ter uma bolsa para guardar seus apetrechos.
Exato.
Ainda que seja uma pochete, se for o caso.
Ainda que ele use fio dental.
Ainda que ele use fio dental. Muito bem. Então, ele tem lá uma sacola de pão, ou uma mochila, ou uma sacola para levar os seus apetrechos. Então, pelo que vocês falaram aqui, já deu para perceber que um item fundamental é um guia do lugar onde ele vai.
Com certeza.
Então, faz parte da preparação da viagem. É lógico que o retardado tem que ter dinheiro, tem que comprar passagem. Nós não vamos falar dessas coisas porque ninguém chega por teletransporte. Então, cada um sabe como vai, pro lugar que vai e por que vai também. Vamos falar de uma viagem internacional. Então, o cara vai pela primeira vez pra Londres, que é um lugar que vocês têm bastante experiência. Então, o cara vai aqui numa livraria dessas que nós não vamos
nem
fazer
merchan. Precisa, na verdade, nem precisa. Hoje,
ou pela internet tem muita hoje coisa.
Tem muito site, Então, o cara não quer gastar grana com guia, entra no site, imprime todos os mapas, entendeu?
Ah, tá. Ele faz o guia dele, então. Ele vai fazer um esqueminha.
É, ele tem que fazer um esqueminha, pelo menos pra chegar lá e...
E saber onde ele vai dormir, pelo menos, ou não. Também chegar lá e falar assim, eu quero ficar, sei lá, num albergue da juventude.
Isso, ele pode ficar, só que assim, ele tem que, pelo menos, o básico. Ele tem que saber como chegar, né? Ele tem que ter uma noção inicial. E depois lá, dá um jeito, né? Agora, o guia, ele ajuda muito, principalmente na parte dos mapas, né? Então, você tá lá no meio da cidade que você nunca viu, tem que saber ler mapa, né? Você tem que saber ver, tem que ter senso de noção. Eu não tenho muito senso de noção. Normalmente, quando eu vou viajar com alguém, alguém tem que ter mais senso de noção.
O cara que é meio autista se fode,
né? Ou vamos ser um pouco mais lentos nas tomadas de decisão, entendeu? Caso eu seja o guia principal.
Então, a gente já tá partindo da ideia de que o cara escolheu o destino dele, da viagem, por ser um lugar que ele quer conhecer, ou que alguém foi e indicou pra ele, ou que ele já... Enfim, ele já tem uma motivação pra ir até esse lugar onde ele quer visitar. Mas vamos supor, é a primeira vez que o cara vai fazer uma viagem sozinho. Ele não vai ficar em hotel convencional, ele não vai ficar andando de táxi, vamos dizer, ou ficar com um chofer particular. Não tem grana, é um jovem que tá indo pra Londres pela primeira vez. Ele já tem a mochilinha dele, ele foi lá na internet ou foi na papelaria, juntou lá alguma coisa que a gente pode chamar de um guia básico sobre a cidade onde ele vai, e ele deve ter, lógico que se a cidade é uma cidade de interesse dele, ele já deve ter alguns pontos turísticos, alguns pontos principais que ele vai querer conhecer. Mas uma coisa fundamental é, aonde que o cara vai se hospedar? Como é que é, por mochileiro, essa questão da hospedagem?
A preferência da maioria dos mochileiros é o albergue, né? Isso é indiscutível.
O famoso hostel. O
famoso hostel lá fora, albergue aqui para o Brasil.
O Brasil, Portugal, Moçambique, Timor-Leste.
E Angola. O hostel é o lugar em que a maioria dos mochileiros vai, né? Só tem mochileiros em albergue. Então você...
Ou não, ou não.
Ou não, mas é a possibilidade de que você tem de estar no lugar do seu interesse, pagando barato, com pessoas ali que são do seu nível, que estão mais ou menos na mesma curtição que você. A maioria é jovens, mochileiros que estão passando, que estão indo de lá para algum outro lugar. E normalmente esses hostels são preparados para receber esse tipo de pessoa. Então ali tem muitos guias para você pesquisar e pacotes turísticos baratos para as pessoas poderem se locomover de acordo com as suas possibilidades.
Qual a diferença básica de um hotel convencional e de um hostel, de um albergue?
Primeiro, que é bem mais em conta. Normalmente, os albergues é mais humilde a coisa, né? Não tem... Muitos não servem refeição. A maioria, você dorme com outras pessoas.
Então, os quartos, né? Coletivos, na verdade, quartos são...
Normalmente, a maior parte dos quartos é coletivo. Tem muito albergue hoje que tem quarto individual, quarto com cama de casal, quarto para família. Já tem muita família. Pode parecer, de quem nunca viajou, quem nunca frequentou um albergue, pode até não acreditar, mas tem muita gente que viaja assim. Tem muita família, tem o pai, a mãe, o filho pequeno, os caras ficam em albergue. Por quê? Porque eles conseguem ficar num ambiente um pouquinho mais privado, mesmo num ambiente cheio de mochileiro, cheio de jovem.
Entendi.
E paga um pouquinho mais e fica num ambiente um pouco mais privado, vamos dizer assim. Mas a maior parte dos quartos de onde você dorme no hostel são coletivos, normalmente com beliches. Então você tem lá, tipo, 3, 4 beliches por quarto, e ali você pode dividir, por exemplo, só homens e só mulheres em quartos separados. Pode ter quartos com homem e com mulher separado, homem com mulher junto. Mas normalmente, na média, é quarto só de homens, só de mulheres, e 6 a 8 camas por quarto. Entendeu qual é?
E no hostel, então, basicamente, quando você tem uma refeição simples, tipo um cafezinho da manhã...
Isso, normalmente sim. A diária do hostel, normalmente ela tem o café da manhã, que é um café da manhã normalmente bem simplesinho, mas que dá pra aproveitar pra quem tá viajando. Normalmente tem fruta, normalmente tem coisa que dá um pouquinho mais de energia, chocolate, leite, pra...
E o quarto é tipo... Belichão, aqueles nego, sei lá, um que ronta, outro que peida, puta chulé, toalha molhada.
Outro que coça o saco, é isso aí.
Como é que é?
Exatamente. Você tá indo nessa, você não pode, como eu disse, você tá sujeito a encontrar todo tipo de pessoa. Né?
Outro
você
que
vai
ronta.
Dividir o quarto com pessoas que você não conhece, cada um nos seus costumes, né? Então tem o que dorme pelado, tem o que ronca, tem o que peida, tem o que é sonâmbulo, tem o que xinga à noite. Tem de tudo.
Chega tarde, acende a luz.
Tem que chega tarde, acende a luz, exatamente.
Quem já fez faculdade ou já morou em ambientes coletivos assim, sabe muito bem como é que é. Não é muito diferente, né?
Exatamente.
No Brasil, o albergue, ele não é muito bem visto, né? Assim, a gente não tem uma boa imagem do
aquele negócio
do
de curtiço, né?
É, albergue de mendigo, né? Sabe? Porque... Você pegar, por exemplo, albergue em hostel, né? O hostel em inglês, se for traduzir, na verdade não seria albergue, seria uma pousada, alguma coisa mais ou menos desse tipo, entendi. Né? Uma coisa mais econômica, uma hospedaria, uma pousada. Seria uma coisa econômica, mas que não tem essa conotação, não tem esse preconceito, né? De falar albergue, puta, ficar um albergue dá a impressão que é uma coisa muito, 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 muito rústica, né? Mas se você começar a frequentar, você vai ver que não é bem assim. Tem hostels no Brasil que são melhores que hotéis, e a partir aí, sei lá, de uns 15 dólares por noite, aí você consegue ficar num hostel no Brasil, entendeu? Então não é bem assim como a imagem passa.
Mas no exterior, como é que é, vamos supor?
No exterior as pessoas são mais, eu acho que as pessoas são mais acostumadas, o gringo, principalmente o europeu, o europeu e o americano, eles estão acostumados a fazer isso nos países deles, nos lugares onde eles moram. Então, acho que eles têm menos preconceito, mesmo quando vêm pro Brasil. Então, quando eles vêm pro Brasil, tem hostels muito bons, no Nordeste, em lugares turísticos aí, tipo Foz do Iguaçu, Pantanal, enfim, todo o Nordeste do Brasil, Amazonas, tal, Rio, Rio, São Paulo, tem um monte de hostel bom por aí.
Até pra gente, quando a gente foi pra lá, pra fora, que é a nossa opção por questões financeiras, primeiramente foi ficar em hostel, né? E pra nós, no começo, era um pouco... Estamos atravessando uma fronteira que não conhecemos, né? Mas quando você chega lá, você vê que é super tranquilo. E depois que a gente esteve no primeiro, a gente não queria mais ficar em outro tipo de acomodação, né?
Porque... Por causa do ambiente, né?
Por causa do ambiente, que é super tranquilo e favorece para quem tá ali viajando e querendo conhecer pessoas, né?
Tem uma coisa aqui no hostel também eu acho legal a gente falar, que você pode, normalmente, assim, na maioria dos hostels, você pode cozinhar, você tem cozinhas à sua disposição. Então você entra lá na cozinha, tem panela, tem copa, tem caneca, tem talheres, tem fogão,
tipo,
você pode usar.
Tipo um flat.
Né? Eles disponibilizam uma cozinha coletiva, pode ter 30 pessoas cozinhando ao mesmo tempo, pode não ter nenhuma. Mas o legal é assim, que essa coisa do coletivismo, assim, ela então, por exemplo, você chega num albergue, vamos supor, lá no, em Roma, por exemplo. Então você chega lá em Roma, tem um alemão cozinhando um chucrute. É. E aí você vai lá, sei lá, fazer um macarrão. Aí você começa a trocar ideia, só que de repente você tá comendo um macarrão com chucrute, entendeu? Então, assim, a coisa da coletividade, a cozinha, eu acho que é um ambiente bem que dá pra fazer bastante amizade também dentro do hostel. E o que a gente tem de experiência também, eu e o Rafa, a gente já andou por alguns hostels pelo mundo aí, e essa coisa do ambiente da cozinha, assim, as pessoas deixam muitas coisas, né? Sobrou macarrão, e normalmente o cara não leva embora, o cara deixa na cozinha. O outro que chega lá, normalmente os albergues, eles têm lugares destinados para coisas para você reutilizar. Tem sal, por exemplo, você não precisa comprar sal, lá na cozinha vai ter sal que alguém deixou, né? Vai ter um pouquinho de macarrão que alguém deixou, vai ter alguma coisa que alguém deixou, e de tempos em tempos eles dão uma olhada nas validades e jogam fora, enfim. E sempre tem coisa pra... Isso eu acho legal, assim, uma coisa... Ninguém fica desperdiçando, entendeu? Ninguém, acabou, eu vou embora e vou jogar tudo fora. Os caras deixam lá, os outros usam e vai. De vez em quando você acha uma cervejinha, você acha uma cachaçinha, é bom.
É verdade, né? E tem, por exemplo, o albergue, que foi o que nós moramos em Londres, porque também lá... Você tem aqueles albergues que são mais característicos para ser aqueles de passagem, pessoas que ficam só ali 2-3 dias e vão embora. E tem alguns albergues que pessoas moram lá, pessoas ficam 1, 2, até 3 anos morando no albergue, né?
Eles chamam de long stay, né?
Long stay. Hostel. E aí nesses, além das comidas, ficam as panelas... Ficam tudo, utensílios, que a galera vai saindo, vai deixando.
Os filhos vão ficando também pra trás.
Tá vendo?
Exatamente.
O cara então... deixa a mulher, vai embora, esquece.
Então, pra nós também isso foi bom, porque sendo primeiro que nós não levamos panelas e utensílios de cozinha na mochila quando nós fomos viajar. Nós chegamos lá e já herdamos de alguém que estava saindo. Né? E quando saímos, também deixamos para alguém que estava entrando.
Agora, tem uma coisa que me falaram a respeito desses hostels, que o Laurito tá muito interessado aqui, que é essa porra dos quartos coletivos, dos quartos mistos. Porque dizem que você pode, por exemplo, em Londres, chegar lá num quarto de um albergue e ter duas finlandesas ali deitadas na cama, de peito pra cima ou de bunda pra cima e tal.
Isso é do cacete, hein? Isso é foda. Isso
pode ter, pode ver.
Opa, caralho.
Laurito falou que se for assim, ele vai morar em Londres no hostel forever.
Sabe, eu tenho uma historinha, depois eu conto, viu? Deixa vocês falarem aí. Eu já fiquei no hostel, era um negócio meio diferente, viu? Eram outros tempos, né? Mas eu conto ainda, viu? Depois eu conto. Realmente você tem aí algumas vantagens também, né? Poxa vida, não é só desvantagem de você chegar em quarto que tem nego peidando, sonâmbulo, xingando, né? Às vezes você...
Queira de suada.
Às vezes você pode chegar num viajando, você pode chegar num quarto e ter algumas beldades ali, mas o lance às vezes é meio foda, né, cara? Porque você não tem ali uma certa privacidade, né? Na verdade, esse lance de você estar ali no quarto estando com homem ou com mulher, não faz grande diferença, porque se você vai fechar alguma mina, ou tem que ter um esquema muito forte, como nós tínhamos, né, Barnabé, no nosso quarto.
Tínhamos, não sei, não lembro.
Eu não,
não lembro, vivia de costa.
Ou tinha que ser fora, em outro lugar, né?
Exatamente, se acabava tendo que fazer isso fora, porque invariavelmente alguém batia na porta, entrava, como aconteceu comigo. Eu, quando cheguei para morar no albergue, tinha um brasileiro no quarto. Eu cheguei com mala e ele tava fechando uma argentina.
Pegou na lenhada ali.
Eu fui bater, já tava com a chave ali virando, o cara. No, no, man, please, please, don't come.
Era o.
Sotaque eu já matei que era brasileiro. Então você tá ali dividindo o quarto com uma mina ou não, não faz tanta diferença. Assim.
Agora, o Barna tava me falando que tem quarto de albergue, de hostel, que o banheiro fica dentro. Como é que é essa porra, meu?
O banheiro e às vezes o chuveiro.
O chuveiro, então, o chuveiro. Chuveiro ficar dentro do quarto, como é que é isso? Pô, conta um pouco dessa história. Vocês tiveram experiência já de lugar assim?
É, esse, se eu tiver que enumerar, assim, falar pra alguém que tá pensando em viajar e dizer assim, ó, erros. O que não fazer é não ficar num quarto que tem um chuveiro dentro.
Ah, lugares, então, isso aí, então, a evitar. Quer dizer, você vai escolher um hostel.
A evitar, você vai ver, você tá ali, a opção, quarto com chuveiro, é descarte, é erro, vai dar merda.
Mas como é que é o chuveiro dentro do quarto? Não entendi.
Pois é, essa foi uma experiência que eu tive num dos albergues que eu morei em Londres, e era um quarto com duas beliches, quatro pessoas, esse era misto também, inclusive. Além de ter o chuveiro dentro, era pra homem e mulher. Não é muito legal, cara, porque fica aquele vapor no quarto, você tá dormindo, tem um nego tomando banho. E outra, pode fatalmente ou vai causar uma umidade gigante ali. Quando eu estive ali, passei um mês naquele quarto, um dia eu cheguei à noite, tudo escuro, a galera dormindo, e o teto tinha caído, cara. Por causa da umidade.
É tranquilo, então. Seguro. Por cima é bem seguro.
Como é que é isso, meu? Você, de repente, tá cheio de reboco em cima da sua cama, cara.
É, e ainda mais se você tá dormindo em cima, que era o meu caso, né, cara?
Putz, mas lá, como é que é lá em Londres? Não é tipo que nem a gente aqui, forro de cimento, é madeira?
É, na verdade, é um. Eles usam um reboco, um compensado, uma coisa grossa. Até que é grosso o negócio, porque tem que aguentar o frio, né? Então.
Mas não compensa, é compensado, mas não compensa.
Não compensa. E banheiro? E pra dar uma golinha? Não é dentro do quarto também, não, né?
Às vezes, não.
Como é que é a qualidade do papel higiênico do albergue? Laurito, conhece, não?
Porra, se tem uma coisa que eu conheço, é papel higiênico de albergue, cara. Porque o que eu já dei de cagada pelo mundo... escrito. Estou me cagar muito. Acho legal deixar a minha marca ali. O que eu mais sinto falta é da Folha, né? Da Folha de São Paulo.
Laurito, você costuma comprar o jornal local ou não?
É, quando eu tô aqui em São Paulo, até eu compro a Folha, mas se não, eu compro o que tiver, qualquer merda ali.
London Post.
É, qualquer bosta lá. New York Times, o que tiver ali.
Não, mas o banheiro do hostel pra dar uma golinha fica fora, né, do quarto, né?
Normalmente fica fora.
Pelo menos isso, né?
Isso é uma coisa legal, assim como as cozinhas coletivas, os banheiros normalmente são coletivos, né? Quando tem banheiro dentro do quarto, pode ser que tenha privada, chuveiro dentro do quarto, mas aí só quem usa são aquelas pessoas que estão ali dividindo o quarto com você. Se for dentro do banheiro, é como se fosse uma suíte, só um quarto bem grande, uma suíte com privada e com chuveiro. Quando é fora, normalmente tem boxes individuais, né? Então cada chuveiro tem a sua porta, a sua tranquinha, e onde você dá a gola também. Cada uma individual, não é tipo um banheiro de rodoviária, assim, que tem um monte de casinha. Normalmente não é assim. Tem alguns que são assim, os mais antigos normalmente são assim, os mais novos são individuais.
Mas é aquele esquema, o cara levanta, vai lá tomar um banho, aí vem o outro que acabou de acordar, enquanto um tá tomando banho, isso. Senta, dá uma gola, o outro vai fazer a barba.
É, não junto, né? Normalmente é tudo individual. Tipo, você dá a gola numa
que
casinha.
Tem os nego forgado, né?
E vai pra outra, e vai pra outra. Então...
Porque tem os nego forgado, né? Você nunca vai deixar de encontrar nego forgado.
Porque tem dentro do quarto normalmente é pia. Pia, o espelho, luz, assim, pra você fazer a barba, escovar o dente. Olha, você acorda normalmente tem, porque daí o cara acorda todo mundo junto e vai voltar os banheiros, né? Então pia eles deixam normalmente quem constrói os hostels mais modernos. Aqui no Brasil, pelo menos, a maioria tem.
Muito bem. Aí você foi no hostel, se hospedou, tal, fez amizade com os caras, sei lá, com as minas, tereréu. Aí você falou, bom, agora eu preciso me locomover. Então, cada cidade tem um esquema, por exemplo, se você for, sei lá, para Londres ou para Tóquio, são cidades que têm um sistema de metrô, de trem muito eficiente. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma bosta, você vai depender de busão e tal. Metrô numa cidade desconhecida, você recomenda, Rodrigo?
Eu recomendo, porque o metrô, normalmente, ele é um meio de transporte fácil, né? A não ser que você seja muito tosco, você não saiba andar de metrô.
Tem um mapa, geralmente, fácil de identificar, o mapa é assim, né? Cara, tal.
A ideia do metrô é a mesma no mundo inteiro. Pode ser em qualquer língua, por exemplo, você tem uma
estação. Em japonês também é a mesma coisa, né?
É a mesma coisa.
Sim.
Se você tem a estação A numa ponta e a estação B na outra ponta naquela linha. Tem uma bolinha onde você tá. Se você quiser ir para uma estação que fica à esquerda da bolinha onde você tá, você tem que ir sentido letra A, por exemplo. Então não tem muito mistério, a coisa é meio óbvia. E normalmente os metrôs, salvo algumas exceções aí por horários e tal, são transportes coletivos seguros. Eu sempre, as minhas experiências com metrôs nas cidades que eu fui que tinha metrô sempre foram ótimas, assim.
E trem também é a mesma coisa?
E trem é a mesma coisa. Só que o trem tem aquela coisa assim, normalmente o trem em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, ele vai até os subúrbios bem longe, assim, do centro. Ele vai do centro até os subúrbios bem longe. Então, dependendo de onde você tá, se você não conhece muito bem o lugar, o transporte é seguro, mas quando você desce, você pode acabar não sabendo como você vai comer. Você se fode grande. Você toma no cu. Né? Não sei se o Rafa tem a mesma percepção aqui, ó.
Não, eu acho que sim. Eu acho que é mais ou menos a nossa realidade aqui, né? Você tem o metrô como um transporte
central,
mais qualidade, central, e o trem que atende as áreas menos centrais e com uma qualidade um pouco inferior, né? Mas normalmente, se você usa albergues e hotéis ou qualquer outra coisa, estão mais localizados no centro, né? Você vai acabar usando mais o metrô, o ônibus ou andando mesmo.
Olha bem, conheço. Radiofobia.
Agora vamos falar do negócio que todo mundo que é solteiro e vai fazer mochilada, porque o cara tá lá, o cara jovem, vai no máximo com um amigo, pra um país que ele não conhece ou pra um lugar, sei lá, que ele já pode até ter ido uma vez, mas ele não é especialista naquilo. Ele vai pra se aventurar. Então o cara quer beber, o cara quer se divertir, o cara quer comer alguém, não é verdade, Laurita?
Uma surubinha internacional é do cacete.
O esqueminha, né? Sempre rola assim, o cara querer... Vamos lá, quais são os pontos de que merecem cautela pro cidadão que resolve buscar putaria ou diversões em países desconhecidos?
Vou sempre bater na tecla de que a pessoa tem que se informar minimamente antes, né? Tem casos aí...
Porque pode ter, assim, lugares que a gente sabe, aqui no Brasil também é a mesma coisa.
Exato.
Que são administrados por, sei lá, máfia, gangue, enfim, bandidagem. Exato. Pesada mesmo. Então, às vezes, o cara vai lá de gaiatinho, fala, não sei o que, vou conhecer aqui um lugar, e chega lá dentro, ele se fode de pai e mãe, né?
Exatamente. Então, num dos albergues que eu fiquei aí, um brasileiro em Londres, o cara pagou que já tinha morado em Londres, o cara já conhecia, não sei o que, chegou ali naquela região do Soho, que é a região de gays e prostitutas de Londres, ali no centro. O cara queria dar uma zinha, entrou num puteiro e os caras praticamente assaltaram ele lá dentro, roubaram 80 libras dele e ele saiu sem dar uma zinha ainda por cima.
E mais uma pobre.
Uma enrabada ainda pela gata desse idiota.
Pois é.
Tomou um calma seu guarda.
Calma seu guarda, exatamente. Então, quer dizer, é um risco, né, que o cara corre. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, hoje, vamos falar aqui do estado de São Paulo, que é onde nós quatro moramos, a gente tá com aquela parada da lei, que não se chama lei seca, mas todo mundo chama de lei seca, que é a questão de você, né, se dirigir, se for beber, não dirige, tererão. E pouca gente sabe que no exterior, em alguns países, como na Europa, vamos estar sempre Londres, que é um exemplo que nós estamos usando nesse programa, essas leis são muito mais rígidas do que aqui no Brasil, né? Acho que o Barna me falou que uma vez, tipo, tem pub que, tipo, 11 da noite já tá fechando.
É, essa é a lei, né? Agora, recentemente mudou um pouco. Alguns pubs que têm licença pra fechar mais tarde e vender cerveja mais tarde. Mais importante do que o cara saber onde ele vai beber, onde ele vai se divertir, é assim, ele tá preparado, por exemplo. Ele não pode ir sozinho, por exemplo, o cara tá viajando sozinho. Vai num lugar que ele não conhece, enche a cara e depois não sabe voltar, pega o ônibus errado. Aí ele pedir pra se fuder, entendeu?
O cara tá pagando de cabaço, né?
É, pedir pra se fuder. Então... Você tá viajando sozinho? Pega leve um pouco e tal. Só. Tá viajando em dois? Não pega muito pesado os dois.
Eu tô falando isso porque o brasileiro é foda. Eu também já viajei bastante. Depois em outros programas nós vamos conversar sobre os meus micos, que vocês também conhecem um pouco. Os meus micos de viagem, o negócio do elefante, do papel higiênico, etc. Que eu vou ter que conversar em outro momento. Mas assim, o brasileiro é foda. O brasileiro, quando vai pro exterior, por ele ter essa questão de ser um cara extrovertido, tererel, geralmente aquilo que ele não pode fazer aqui, quando ele tá num lugar que ele não conhece ninguém, ele mete o pé na jaca.
Porque ele é brasileiro também, né? Porque ele consegue fazer mais amizade, mais fácil.
Então, mas ele também se fode mais, né?
Mas também se fode mais.
Ele também se fode mais. Ele fala, não conheço ninguém aqui, vou dar uma de malandrilso e acaba tomando na tarraquinha. Então, o que é que vocês recomendam? Por exemplo, o cara fazer amizade com alguém do local é interessante? É interessante. Ou é difícil pro mochileiro fazer amizade com o cara lá do local onde ele tá indo?
Não, é interessante. Na verdade, é o que acaba acontecendo, né? A maioria das vezes é o que acaba acontecendo. A pessoa chega lá, a pessoa tá toda ali mais ou menos no mesmo clima. Lá, vamos sair pra tal lugar, o cara que... chegou hoje, aí conversa com alguém no quarto que já foi visitar tal e tal lugar, e ele já foi na balada em tal lugar ontem, que ele recomenda, e aí já vai, ou o cara que trabalha ali no hostel, que pode dar uma dica, olha, esse lugar é bacana, esse aqui costuma ir, ó, esse aqui não é muito legal. Então, basicamente, é se informar ali quando você chega, e na troca de ideias que você tem, faz com as pessoas que estão ali, né?
Até no próprio quarto, às vezes você chega no quarto, quando você chega num lugar assim, às vezes tem já, na hora que você chega já tem uma galera ali, cara, um lendo um guia, o outro fazendo qualquer coisa, você já vai trocando ideia, aí, você é de onde, chegou quando e tal, e aí você vai pegando dicas e vai juntando esse quebra-cabeça pra ficar os dias que você vai ficar ali, né?
Ah, muito bem. Agora, estilos... de mochileiros. Eu, quando trabalhava no Rio, eu via muito, como referência, os mochileiros estrangeiros que vêm pra cá, né? Geralmente o pessoal lá em Copacabana e tal, gringo, quando vem pra cá, você se identifica, bateu o olho, você sabe que é gringo e sabe que é mochileiro, geralmente é riponga. Você olha,
papetão,
cara...
Papetão no pé.
Exatamente. Você conseguiria identificar alguns tipos de mochileiro, ou todo mochileirão, ou todo cara que vai nessa viagem aventureira, viagem alternativa, tem mais ou menos o mesmo style?
Não muito. Eu acho que não muito, né, Rafael? Eu acho que tem novo, tem velho, tem cara mais com cara de mochileiro, com cara de cara tipo barbudão, galera mais relaxada, tem a galera mais certinha, tem as mulheres, as novinhas, né, Laurita?
Eu conheço tanta, né? Se eu for contar que eu já comi de mochileira, né? Trepava com a mochila e tudo. Tava saindo, tava xingando. Eu falava, hello, how are you? Fuck you. E isso aqui.
Era
só alegria.
Kind of sex, né? Kind of sex.
Como está? Você tá bom?
Era o tal de. Era o tal de. Rola, que tal?
Não tem que não chupar,
viu? Rola, que tal? Agora, tem os locais, por exemplo, que o pessoal que fica nos albergues e que faz as amizades, tem tipo balada pra que essa galera se reúne, ou cada um dentro do seu estilo, dentro daquilo que tá procurando, vai pra lugares diferentes?
A pessoa se acha, né? O pessoal vai atrás, um pergunta do que o outro gosta e acaba saindo junto sempre, né?
Normalmente tem alguns albergues que fazem festas ali mesmo, né? Dentro do albergue, né? O que facilita muito mais, né? Tem muito mochileiro mesmo, o cara que tá ali de passagem, vai ficar 2 dias numa cidade, por exemplo, ele nem vai pegar muita balada, né? Porque às vezes é o cara tá cansado, tá de passagem, no dia seguinte ele vai acordar cedo para ir para tal lugar. E às vezes o cara só quer tomar umas ali.
Tomar um banho, tomar uma cerveja e dormir.
Só.
Tem lugares que não tem perfil de festa, de balada. Por exemplo, você vai aqui no Brasil, por exemplo, você vai pros albergues do Nordeste, todos têm praticamente esse perfil de festa e tal. Agora, você vai fazer um estilão pela Europa, você vai passar por várias cidades, você chega numa cidade menor, assim, tipo, chega em Pisa, na Itália, por exemplo. O lugar que você vai ficar normalmente um dia lá, você vai visitar a Torre de Pisa, fazer 2 fotos, no outro dia você vai embora. Então você não vai querer extrapolar em Pisa, porque no dia seguinte você vai pegar a estrada para ir para outra cidade, outro país, né? Tem isso também, né?
Rodrigo Barnabé e Rafa Borges, o que da sua primeira experiência como mochileiro você não faria de novo?
O que eu não faria de novo?
O que foi que deu errado e você falou, isso aqui é para eu não fazer outra vez?
Foi, hein?
Bom, no meu caso, eu acho que o meu maior erro nesse um ano, porque a gente já fez várias viagens, mas tem aquela que a gente ficou mais tempo, que foi em Londres, que a gente passou um ano lá, né? Que eu não me programei e passou, eu fui deixando as coisas rolarem, que foi eu não ter uma conta em banco, né, em Londres, né? Então eu ia trabalhando e para eu receber o dinheiro de alguma maneira, eu acabei utilizando a conta de banco de um amigo meu. E aí esse meu amigo voltou pro Brasil, foi embora, ele falou, olha, fica aí com o cartão, você vai usando, você sabe a senha, tranquilo.
Como se eu fosse.
Como se ele e eu fosse, né?
Muito seu amigo, né? Muito.
Não, muito meu amigo. Tanto é que ele deixou o cartão lá pra eu usar, né? Aí chega um belo dia, eu vou sacar o dinheiro e eu não consigo sacar, porque a senha dá inválida.
Esse seu amigo não se chamava Rodrigo Barnabé, não, né?
Não chamava Rodrigo Barnabé.
Vamos revelar a identidade dele, senão é Interpol.
Velho. Muito bem. Vamos manter o segredo.
E aí eu não conseguia sacar o dinheiro. Eu tava precisando pra pagar o aluguel, que era semanal, era na sexta-feira, eu ia pagar, não consegui.
Seu senhorio batia na porta toda sexta-feira.
Exato, meu amigo, muito meu amigo Rodrigo Barnabé fez o favor de pagar pra mim enquanto eu tentava resolver o problema.
Oh.
Aí eu... Não, peraí, eu não só paguei enquanto eu tive uma ideia, mas deixa pra lá.
Por que deixa pra lá?
Não, nós vamos entrar nesse...
Mais pra assaltar um banco, né?
Quase.
Resolveram isso. Dar o brioco pra ganhar dinheiro.
Essa aí... foi a ideia vetada.
E aí, Rafa?
Aí eu liguei pro meu amigo, liguei de lá pro meu amigo aqui pra ver. Eu precisava, sim, que descobrisse o que era. Só que eu não podia ligar lá, porque eu não era o titular da conta, ele tinha que ligar.
Não era então ele.
Ele, como muito meu amigo, ligou daqui do Brasil lá pro banco em Londres.
Olha o erro.
Pra ver o que tinha acontecido. Aí descobriu-se que, na verdade, o banco me mandou um novo cartão. Mandou pra ele um novo cartão. Com uma senha nova. E aquele cartão não valia mais. Só que o cartão foi enviado pro endereço que a gente morava antes. Eu já não morava mais no endereço em que foi enviado o cartão.
Nossa, que erro, velho.
Aí eu fui lá na casa que a gente morava. Cheguei lá, o cara falou, ah, sim, eu recebi aqui um cartão. Mas já faz uns 3 meses eu joguei fora semana passada. Que no fim, o que aconteceu? Eu tinha ficado com uns cheques em branco. Então, para eu poder tirar o dinheiro que estava na conta, peguei, mandei por Sedex os cheques em branco pro meu amigo aqui no Brasil, mandou, pra eles assinar.
Mandou
em
por branco. Fodex.
É o Rainex lá em Londres.
É o Cifodex.
É o Rainex da rainha.
Aí o cara teve que assinar e mandar de volta.
Ele assina, manda de volta depois de uns 15 dias. Aí eu preenchi ali com o valor correspondente ao que tinha na conta, fui no banco e consegui sacar o que tinha ali. Aí abri uma conta nova, finalmente precisei passar por esse perrengue pra tomar vergonha na cara e abrir uma conta num banco. E aí coloquei o dinheiro lá, mas corri o risco de ficar liso em Londres sem pagar aluguel, dependendo de amigos como o Barnabé.
E depender de amigos como o Barnabé é sempre um risco, né?
É mesmo, vai.
Perigoso, hein? Perigoso.
E você, Barna? O que você não faria de novo?
Eu acho que o maior erro de viagem que eu cometi foi ter esquecido a minha mochila com meu passaporte dentro de um ônibus em Londres no ano passado.
Você é um puta,
né? Eu me incomodo um pouco de contar essa história, porque eu fico lembrando e fico puto comigo.
Ou será que foi com o iPod de 120 GB novinho que tava dentro da mochila?
Ou será que foi com todas as minhas fotos da minha câmera, né? Então, assim, foi uma pura puta distração que eu tive. Entrei no ônibus pra pegar na hora de ir embora, tava indo pegar o avião, e tava com uma mochila nas costas e uma na frente, assim, tipo canguruzinho, assim. Uhum. Estava um pouco pesado, pus ela do meu lado, abri a porta do busão, saí com a mala nas costas, deixei o canguruzinho do meu lado em cima do banco do ônibus 174 em Liverpool Street e até hoje ela não apareceu. Tentei achar.
E a preocupação do Barabé não foi que o meu passaporte, cadê meu passaporte, não foi, cadê meu iPod novo, foi pra loja e comprou outro.
Fui pra loja e comprei outra, já faz tomar no cu. A única coisa que me sobrou no bolso foi 50 pila e um cartão de crédito. Eu falei, cartão de crédito, depois eu pago.
O consulado que se foda pra emitir o passaporte provisório, eu quero meu iPod, que aqui é baratinho.
Puta que pariu. Esse foi o meu maior mistake, assim, mas de longe, cara. De longe. Isso aí, eu acho que... E, aliás, é uma dica que eu dou, assim, é... Andar com um documento, seu documento pessoal sempre no corpo, cara. Você nunca deixar na mochila, nunca... Eu, depois dessa experiência que eu tive aí, eu sempre andei... Ou deixa no albergue, deixa trancadinho lá, leva um cadeado e tal. Ou quando você tem que andar com ele, se tá indo viajar ou fazer qualquer coisa, anda com ele no corpo, bota ele no... Tem aqueles porta-dólar, porta-grana que você leva no saco, assim. Ele fica meio quentinho, meio molhadinho, mas vale a pena.
O cara, faz o
cara da imigração é que se foda, ele que pega os... As bactérias, entendeu? Você pelo menos vai estar com o carimbo garantido.
Ei, Laurito, na pior das hipóteses, faz o tubinho e enfia no c.
Faz um tubela.
É, às vezes, né? O cara senta lá no passaporte. Tá? Eu nunca tive problema porque eu passo direto. O passaporte, né?
É diplomático?
É, eu sou Eu tenho meu amigo Luiz Carlos, diplomata, que é do cacete. Cara, eu ligo pra ele, eu falo, eu quero ir pro Japão. O cara vai lá, é. Raiou, o caralho. Tá tudo liberado. Não tem esse perigo, né, nego? Eu ando com dinheiro na mão, foda-se. Que daí fica mais fácil pra pagar uma chupada. É, o cigarrinho, né? O Malboro eu já levo aqui. O Malboro e uma folha de São Paulo também, caso.
Olha, então, você tem andado com o Malboro no ombro, assim, por baixo da camiseta ainda, não?
Às vezes, viu, nego? Às vezes, quando tá muito calor, tá? Eu não gosto de andar segurando nada, né? E as minhas calças não tem bolso, né? Me conhece bem, eu não ando com bolso. É, deixo aqui, senão eu deixo na orelha mesmo. Foda-se.
Tipo padeiro, assim.
É, foda-se. É, fica mais fácil, né, pra pegar. Merda.
Nós vamos dar uma pausa, na verdade, por aqui, porque não vai dar pra gente continuar, senão vai ficar quilométrica essa bagaça. Mas esse é o primeiro Radiofobia sobre viagens. A gente vai continuar a partir de agora. Nosso querido Barnables e nosso querido Rafinha já são agregados oficiais desta merda de programa. E vamos continuar, eles têm muita história pra contar. Laurito tem outras tantas, eu tenho outras também. O Kessa tem as dele. O que não falta aqui é história, porque afinal de contas, quem não tem dinheiro conta a história.
We'll be right back. Rádio Fobia.
Uma vez lá na Argentina, a gente foi pra passar o Réveillon. E foi naquele ano que pegou fogo na boate lá do... lá no centro de Buenos Aires, e foram todas as festas do país canceladas. Então morreu um monte de gente, foi foda pra cacete. A gente só ficou sabendo no dia seguinte, né, Rafa?
É.
Porque a gente tava lá, mas, sei lá, a gente tava fazendo passeio turístico e tal, a gente nem tava ligado em notícia, né? E de repente a gente chegou no albergue lá, pá, hoje é festa de Réveillon, e não tinha mais festa. Falou, não, não vai ter mais festa e tal, não sei o que, a gente não tinha um plano B. E a gente foi lá pra isso, né? E o que a gente acabou fazendo? A gente acabou fazendo uma festa.
Viraram promoter da festa, né?
A gente virou, não, a gente meio que incentivou que lá no hostel virasse uma festa, né? Na verdade, esse exemplo foi uma bosta, né?
Eu não vi onde tá o erro aí.
Eu tô procurando ainda a parte boa, tô esperando.
É uma merda, uma bosta.
Tá com a palavra ainda, você pode ainda desenvolver. Inventa qualquer merda aí.
Procurando o erro ainda. Você pode, quem sabe, você fala.
É uma bosta. Outro exemplo.
Complementa falando que você comeu alguém, pelo menos. Só pra não ficar tão ruim.
Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bom, então, né?
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.